porque me queres tanto assim.
Muito bem, quando são 4:06, superação de hoje com o nosso querido padre Ciro. Aqui tem, padre, recados pro senhor, viu? Diz assim: olá, o Zé manda um abraço para o padre Ciro, é Alessandra e de todas as mães que oram pelos filhos da capela Sagrado Coração de Jesus.
Obrigado, Alessandra. Abraço para a comunidade Sagrado Coração de Jesus, comunidade muito participativa.
Padre, uma capela linda, hein? Sim. Eu fui lá, hein? Nossa, fui visitar as mães que rezam. Muito linda, parabéns pelo cuidado lá, viu?
Obrigado, Zé.
Aqui, ô Zé, que Deus abençoe o padre Ciro. Em um momento muito difícil da minha vida, ele foi o meu norte com suas sábias palavras. É um acolhimento enorme, me senti no braço de Deus. A Cris, padre.
Um abraço, Cris.
Tá mandando pro senhor aí um abraço. Obrigada, minha irmã. E muito recado, padre. Parabéns, Osair, por mais um ótimo programa. Cuide bem do nosso pároco, olha só. Padre, o senhor vai poder reclamar se não tiver cuidado bem do senhor, né? Aniversariante da semana, que vem nos conduzindo como um bom pastor, com muito carinho, amor e dedicação. O Geraldo da Pastoral da Catequese.
Oh, doutor Geraldo, abraço, Geraldo. Também nos ajuda muito na catequese, né?
Deus abençoe ele, tá? Que bom que Deus te segurou, padre. Que bom que Deus te segurou. Obrigado pelo seu sim, padre Ciro. Abraço da Roseli, pastoral do dízimo da Rainha dos Apóstolos.
Obrigado, Roseli.
Muito bom a população participar. Muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza alegra o nosso coração e principalmente o do padre. Aqui, boa tarde, Osana. Estou trabalhando e ouvindo o meu querido pároco, padre Ciro. Amo as homilias dele. Se possível, toca a música Sou Teu Anjo, com Anjo de Resgate. Ofereço para ele. A Ceila, catequista da Rainha dos Apóstolos, dizendo obrigada também,
obrigado,
padre.
Obrigado, Ceila.
Uma grande ouvinte nossa, viu, padre? Aqui, muito obrigado, querido padre. É a Carol, grande abraço. Adelina Brumatti, ouvinte de todos os dias. Amo essa rádio coração.
Ah, Adelina é lá da São Carlos, né?
Isso mesmo, isso. Ciro. Tá certo. Muito obrigada. Pode continuar participando. É uma alegria tê-los conosco na rádio coração num momento especial como hoje, superação com o padre Ciro. Padre Ciro, antes de ir para o seminário, teve alguma profissão? O senhor já falou que namorou, né? Mas teve outra profissão que não fosse padre? Como que foi?
Tive, José.
Sim.
Assim que eu terminei o ensino médio, que no meu tempo ainda era o curso técnico.
Sim.
Então eu escolhi o técnico em contabilidade. Porque eu queria trabalhar na área de contabilidade.
Legal!
E assim que eu terminei o curso, sabe o que eu fui ser?
O quê?
Repositor de perecível.
Mas nunca ouvi falar isso, o que é isso?
Então, se você vai no supermercado, você vê aquele povo tudo de roupa branca, trabalhando no açougue, na peixaria, né, na frutaria, que é aqueles que repõem os alimentos perecíveis.
Certo.
Então eu, recém-formado em contabilidade, fui contratado para tratar peixe, para cortar peixe. Então você imagine, né? Mas era um emprego que eu arrumei, que eu tinha como realmente ajudar a minha mãe, também me ajudar. Então fui trabalhar com muito amor, com muito carinho, e trabalhei lá até então entrar para a experiência da Fazenda da Esperança. Mas fiquei lá 1 ano e 6 meses, mais ou menos.
Nessa empresa, ótimo. Bom, tem mais recado aqui, não tem como. Tem que ir tocando as duas coisas juntas, viu,
tá,
padre?
Certo.
Eu peço
Vamos
sua
lá.
Paciência, tá?
Sim.
A Eleusa Pedroso, esse é o nosso padre Ciro. Mais uma vez, parabéns. Estou aqui vendo ele, assistindo o senhor, viu, pela live. Olha aqui,
tá
Tá vendo aqui, padre? O senhor tá aqui, o pessoal
Quase
tá te
bem,
ouvindo.
Então.
Obrigada, irmã. Ana Cristina Endes de Almeida, aqui na Escuta. Vamos lá, vamos. Tem muito recado.
A coordenadora do sábado.
É. Na Escuta.
Olha, pastoral toda, a paróquia toda.
A paróquia toda,
em sintonia,
né?
Tá vendo?
Graças a Deus. Ela manda um grande abraço, padre Ciro, nosso pastor. Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Ana Cristina. A Luzinete Guabiraba diz: Nena também está te ouvindo. Parabéns, padre Ciro, também ouvindo aí.
É a presidente dos Vicentinos.
Que
a
bênção,
Nena,
hein? Isso. Tá bem diversificado. A Cris Alves, Deus abençoe, padre Ciro. Obrigada. Luzinete, ela diz: o senhor é uma bênção em nossa paróquia, Rainha dos Apóstolos. Karina Aparecida, parabéns. Osana Conceição, ser humano ímpar, padre Ciro. Olha só a responsabilidade, padre. A Juliane Motoski, um grande abraço ao nosso amado pároco. Ápido Donizete, nosso querido Padre Ciro. Helena Isidoro, Padre Ciro, diretor espiritual da Casa da Esperança, ouvindo também. Elozair, agradecemos pelo apoio da Rádio Coração à Casa da Esperança. Que bom que a Rádio Coração está à disposição de todos, né? Obrigada, Helena. Pode contar sempre com a rádio, você faz parte dessa obra, como católica, como alguém que ajudou a construir isso aqui, tá certo? Tem áudio? Vamos ouvir? 4:11.
Viu, Zair? Eu tô aqui embaixo, ó. Vim buscar o bolo que eu ganhei hoje na premiação. Então, passando para deixar um beijão pro Padre Ciro, que tá aí em cima, né? Ele é maravilhoso, né? Essa voz de locutor dele, né? Que história de vida, hein? Hã?
Tem mais? Professora Bertides, um abraço, obrigado pela sua sintonia. Vamos lá?
Padre Ciro, essa música também é minha. A sua história é igual a minha. A minha também foi assim. Eu também sou filha de nordestina, do Sergipe também. Que Deus te abençoe todos os dias. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Maria Vanira de Nova Alvorada do Sul.
Obrigado.
Eita, longe, hein, padre?
De longe, tá vendo? Longe,
graças a Deus.
Essa é a graça da Rádio Coração, tá vendo?
Exatamente, poder se comunicar e ter o desejo de falar pro padre, né?
Sim, e eu sempre digo nos programas quando eu faço, né?
Sim.
Que a Rádio Coração tem sido assim uma oportunidade, uma ferramenta muito importante no dia de hoje, porque nos permite entrar na casa das nossas famílias católicas, deixar a nossa mensagem, deixar esta palavra que eu sempre falo, que cura, que liberta, que nos dá força, que nos dá coragem. E quando a gente vai tendo esse retorno, alegra o nosso coração.
Alegra.
Porque esse é o papel da Rádio Coração, da rádio da nossa diocese, da rádio das nossas paróquias, né? De abrir essas portas para que a gente também como igreja possa entrar e levar a mensagem, levar o anúncio da boa nova e, se possível, testemunhando. Com a própria vida.
Com a própria vida. Padre Ciro, essa semana eu raciocinava um pouco sobre a escolha do nome Rádio Coração. Foi o Dom Redovino que escolheu, né? E, lógico, eu já pensei muito por que Rádio Coração, mas eu pensei, ele escolheu o melhor nome que poderia ter escolhido, porque ela faz todos os dias no coração de milhares de pessoas alguma coisa de bom, no coração, né? Milhares de pessoas acompanham. Então, todos os dias ela consegue cumprir com essa missão. A gente percebe, porque a gente recebe inúmeros, inúmeros testemunhos por telefone, por e-mail, por WhatsApp, de todas as formas. Então, não poderia ter sido o nome mais bonito que o nosso Dom Redovino pudesse escolher.
Na verdade, já nasceu do coração.
Do,
né?
Coração.
Porque a diocese também é do coração. Então, tudo que vem do coração, quando é bem pensado e amado por Deus, tem que ser bom.
É bom, isso mesmo. Bom, nós já conversamos com o padre Ciro, como foi o chamado, como foi que ele era, o que ele trabalhava na sua juventude, estudou. Tá, mas a sua experiência ali ver se a vocação era o sacerdócio, ela foi um pouco diferenciada das outras, né?
Foi, Osaí.
Por que que foi diferente?
Primeiro,
pai?
Porque quando eu tomei a decisão de entrar no seminário, eu procurei o bispo da diocese de Propiá, que também fica nas margens do Rio São Francisco.
Ah, é? Mas é longe, hein?
É, pouco.
Nossa!
E quando eu procurei o bispo, ele me fez a proposta de ir para a Fazenda da Esperança. E eu nunca tinha ouvido falar da Fazenda da Esperança. Mas, como eu estava naquele impulso de fazer a experiência, né, de dar resposta ao chamado, daí eu fui na casa do bispo, conversei com ele e topei. Só que quando ele me falou que a Fazenda da Esperança era uma casa de recuperação de drogados e de dependentes químicos, eu quase caí. Tanto é
o senhor
que
não precisava naquele momento.
Da, mas o que é que eu vou fazer? O que é que o seminarista vai fazer lá, pelo amor de Deus?
Nossa!
Ele falou: não, você vai, fica lá só uns 2 meses, aí depois você vem para Aracaju, continua, toca os seus estudos para frente. Mas eu gostaria que você fizesse essa experiência. Daí eu fui e fiz essa experiência.
E como é que foi? Conta pra nós essa experiência. Porque o senhor falou que chorava muito. A música acabou de falar. Sim. Que o senhor chorava. Como é que era o dia a dia? Então, já que ficou, foi difícil? Como que foi? Parece que o senhor ficou doente. Conta pra nós.
É porque assim, ó. Eu, quando tomei a decisão de sair de casa, eu tive que fazer três escolhas na minha vida que pra mim foi muito radical.
No mesmo dia?
É. Primeiro, sim, eu tive que pedir contas do meu emprego, depois que tinha conversado com o bispo. Depois tive que terminar o meu namoro de, sim, quase 3 anos, né? Uma experiência também muito bonita, que muito me ajudou na vida. E a última, sair de casa.
Deixar a mãe.
Você imagina, deixar mãe, deixar pai, deixar tudo. Uma experiência que eu até então nunca tinha feito. Então, quando eu cheguei na rodoviária de uma cidade chamada Lagarto, em Sergipe, que até por sinal tinha um dos meninos que faleceu lá no incêndio do CT do Flamengo,
certo,
que era da Lagarto. Então, quando eu cheguei na rodoviária, eu já cheguei chorando demais. E liguei para minha mãe aos prantos e disse: eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para casa. Isso eu já com 23 anos. Aí mamãe disse: não, faça assim. Você já está aí, vá conhecer, faça a experiência. Se você não gostar, ué, a casa é sua. Você volta o dia que você quiser, a hora que você quiser. Mas eu prefiro que você faça a experiência e volte para casa consciente de que você tentou e não era isso que você queria. Agora, se você voltar sem fazer a experiência, talvez essa interrogação vá ficar para sempre na sua vida. Então, eu tomei a decisão aos choros, né, aos prantos, de ir para a fazenda. Ainda mais que não é na cidade, era fora da cidade. E a gente que é da cidade, para ir para uma fazenda, aí chega lá, te coloca numa casa cheio de drogados. Ah, daí não tem como você não chorar, né?
Chorou muito.
Muito, muito. Então, a princípio foi assim. Daí eu fiquei um ano lá em Lagarto, a minha família sempre me acompanhando. Aí depois eu tive que comunicar à minha mãe que eu fui transferido para as Pedrinhas, lá em São Paulo, na Fazenda Mãe.
Que é a Fazenda Esperança.
É, a Fazenda da Esperança. E aí, mais uma vez, um momento de choro, de dor, porque eu nunca saí nem de Sergipe, nem de Porto da Folha. Né? Agora, você imagine sair agora para São Paulo. Antigamente, o nordestino tinha um sonho danado com São Paulo. Hoje, a gente vê tanta coisa ruim pela televisão que eu, particularmente, tinha até medo de ir para São Paulo. Né? Mas aí, pelo chamado, eu fui, até a pedido do meu bispo. Então, fui para Guaratinguetá, ali também fiquei mais um ano. Depois, fui transferido, sabe para onde, Azaí?
Onde?
Manaus.
Nossa, longe, hein?
Então tive que ir lá para Manaus, e lá, Manaus, eu fui com o desafio de estudar filosofia. Então, em Manaus, é por isso que essa música me marcou tanto, apesar da essência dela, mas a distância da minha família, de todo mundo, e para um lugar que eu não conhecia ninguém, que não sabia de nada. E para acabar de completar a situação, ainda peguei 7 vezes malária.
Meu Deus, então quanta pergunto, malária?
Até na malária eu tive que ser perfeito, 7 vezes. Daí tinha momentos assim que eu na estrada, ouvindo essa música, eu só chorava, dizia: não é possível que Deus me tirou de lá de casa para me deixar morrer aqui sozinho, longe de todo mundo, distante de todo mundo.
É dura a experiência, né?
Então,
hein?
Aí, você imagine, eu moreno, sou mais para preto do que moreno, né?
Sim.
Ficar amarelo, 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 sem uma gota de sangue no corpo, né? Então, teve uma vez que o Frei foi lá me visitar, o Frei Hans, aí ele disse: não, vamos fazer uma experiência fora daqui, que eu já estou achando você bem abatido. Aí foi quando eu vim aqui para Rio Brilhante em 2004. Eu vim para Rio Brilhante.
Ah, é?
É.
Nossa, que caminhada, hein?
Daqui a isso pouquinho tudo para testar, para ver se eu prestava para ser padre.
Já, já nós vamos conversar com o padre Ciro. Antes, nós vamos mandar uns recados aqui, padre. Tem Joilson Dutra: grande padre, pastor, obrigado por ter dado seu sim à nossa paróquia, padre. Abraços aí, obrigado pela sua participação também.
Joilson é um que já esteve aqui, né? É fundador do grupo Samuel lá na paróquia.
Isso
também
mesmo.
Nos ajuda muito.
Muito bem. É, vamos aqui, muito querido padre, grande abraço, que eu já falei, Osair, meu nome é Leila, não Seila, colocou aqui como Seila, é, né? Leila. A Leila.
Isso.
Boa tarde, estou trabalhando e ouvindo meu querido padre, pároco padre Ciro, amo a homilia dele, se possível a música Sou Teu Anjo, nós vamos encerrar com essa música, tá? É a Leila, catequista da Rainha dos Apóstolos.
Também
tá
nos
certo.
Ajuda muito nos teatros.
Lá também tem a Ceila também, né?
Tem
a Ceila. Eu achei que fosse Ceila a mesma Reis. Pessoa. Isso, Ceila Reis. Boa tarde, Zé. Parabéns, Rádio Coração, por esta programação maravilhosa. Padre Ciro, parabéns por sua história. Linda abraço. Maria Valéria também mandando um abraço para o senhor, tá certo?
Maria Valéria.
Próxima música, Padre Ciro.
Qual é?
Alô, meu Deus, parece? Estou pensando em Deus? Por que essa música, Estou Pensando em Deus,
Porque
Padre Zezinho?
Porque isso me lembra muito o convívio familiar, né? Porque o Padre Zezinho é de uns que realmente fazia a família estar junto para ouvir as músicas deles. Então, essa música me lembra muito momentos em que em casa a gente sentava para rezar, para estar juntos. Também quando eu trabalhava na igreja como sacristão, que eu lembro de uma senhora que não me chamava de sacristão. Ela tinha dificuldade de falar, então ela falava saco de cristão. Então, ela sempre pedia essa música, né? Então são uns traços assim também bonitos na vida da gente que a gente vai relembrando e vivendo. Então quando você me perguntou, essa música também tem um pouco da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, marcada por muitas músicas do Padre Zezinho, mas essa principalmente.
Vamos ouvir?
Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando.